para a decisão desejada do que é necessário fazer, para que o ranço velho não estrague o azeite novo. E isto, parecendo que não, dá uma centelha de esperança às comunidades, porque sabem que a cada decisão nossa pode corresponder o espanto de um fruto, mas ficando nós a saber também que a cada hesitação nossa maior é o cansaço por mais uma desilusão. A pátria portuguesa nunca deve ser madrasta de filhos seus e não pode querer ser mãe só quando a alguns convém, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado e caro colega, obrigado também pelos cumprimentos que me dirigiu. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Amanhã, dia 24 de junho, celebraremos a Batalha de São Mamede, de 1128. Onde a nossa nação grandiosa conseguiu começar a construir a sua história. Não, não estamos à venda, não, a nacionalidade portuguesa não é uma manta de retalhos feita à medida de qualquer um. Assistimos, quando olhamos para a nossa bandeira, o vermelho da bandeira que simboliza a conquista, a vitória e o sangue derramado, merecia mais respeito em alguma das propostas que aqui são apresentadas. E não. Não apresentámos nenhuma proposta porque consideramos que a lei da nacionalidade deve ter uma revisão séria e deve, inclusive, abranger uma revisão constitucional. Não pode ser porque querem vir uns atrás dos outros apresentar arrastamentos para dentro da discussão para tentar mediatizar o assunto. Não entraremos nisso. O senhor ex-ministro das Finanças chegou a dizer numa audição realizada que este regime legal estabelecido em 2013 tem criado diversos abusos e que nos vai criando um problema grave de desprestígio do próprio país. Este ex-ministro das Finanças, Augusto Santos Silva, estará aqui hoje a presidir e eu espero que amanhã, durante a votação, se perceba que temos que defender Portugal. Existe, obviamente, muita coisa que deve ser retificada. Coisas de erros históricos que Vossas Excelências cometeram. Coisas como o que fizeram aos retornados e aos filhos dos retornados depois de uma descolonização vergonhosa. É preciso fazer justiça histórica, sim, mas Vossas Excelências não podem, de maneira nenhuma, continuar a colocar nas páginas dos jornais que comprar a nacionalidade portuguesa é um negócio em alta em Portugal. Adquirir nacionalidade portuguesa é cada vez mais fácil porque torna-se vulgar. Nós hoje temos aqui projetos de leis que alguns dizem um estrangeiro em união de facto com o nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante a apresentação da declaração emitida pela Junta de Freguesia. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Isto, em última instância, deveria quase ser crime de lesa pátria pela ofensa que fazem à nossa nação e à nossa pátria e àqueles que morreram e que derramaram o sangue em luta por Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhum pedido de intervenções, de modo que, para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, como balanço destas intervenções, eu queria deixar aqui o registro de que o PSD, a nosso ver, esteve bem ao agendar este projeto e ao apresentá-lo, uma vez que vai pôr termo a uma discriminação injustificada. Não faz sentido hoje considerar que só quem vê estabelecida a filiação durante a minoridade é que se pode presumir que tem integração na comunidade nacional. Gostava de dizer sobre os outros projetos de lei, nós não acompanharemos a revogação do regime que estendeu a possibilidade de aquisição da nacionalidade a judeus sefarditas, porque entendemos que as razões de reparação do agravo histórico que estiveram subjacentes a esse projeto ainda hoje se verificam, embora estejamos disponíveis para, na especialidade, revisitar e aumentar o controlo e os requisitos para evitar fraudes. Por isso, viabilizaremos um projeto nesse sentido, que foi o projeto do LIVRE. Queria depois dizer que assistimos aqui também, evidentemente, como já sabemos, há alguns projetos que vieram atrás do projeto do PSD, de vários partidos, o projeto do LIVRE, da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista, até quanto ao artigo 14 da Lei da Nacionalidade. Este discurso, que já nos habituou, chega rasgando as vestes, porque tudo aquilo que os outros grupos parlamentares fazem é um crime de lesa-pátria, uma vez que têm uma concepção totalmente excludente de Portugal, excludente também da nacionalidade portuguesa. Não é a nossa concepção. Essa sim é que é uma visão contrária à história de Portugal. Essa sim é que é uma visão contrária ao papel que os portugueses tiveram no mundo. Queria depois também dizer que também não acompanhamos o projeto do Partido Socialista na restrição que faz ao nosso projeto, porque pretende apenas admitir a relevância da filiação na maioridade em caso de decisão judicial. E não faz sentido aceitar que, por exemplo, uma pessoa que tenha sido perfilhada há 30 anos atrás, quando tinha 20 anos, tenha sido perfilhada antecipando que este requisito ia ser revogado e em fraude. Portanto, nós temos, na especialidade, acordar como eliminamos a fraude, como apertamos os requisitos, também quanto ao regime da nacionalidade relativo aos judeus sefarditas. Mas, portanto, pensamos que estamos disponíveis para, na especialidade, tratar destas matérias. Repudiamos a concessão excludente que aqui vimos há pouco e achamos que valeu a pena realmente agendar esta matéria saudamos aqueles que se aproximaram do nosso projeto de lei e apresentaram projetos semelhantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim encerramos o ponto 1 da ordem de trabalhos e rumamos ao ponto 2, onde estará em apreciação a proposta de lei número 120/14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que consagra ou propõe a primeira alteração ao decreto de lei número 109/2021, que aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida. Devo dizer que, por acordo entre todos os grupos parlamentares, a votação desta proposta, que foi requerida pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma, se fará no fim do debate deste ponto. Pedia, portanto, aos grupos parlamentares que informassem devidamente os seus deputados e deputadas, visto que haverá verificação de quórum imediatamente antes dessa votação e, portanto, a votação ocorrerá no fim do debate deste ponto. Não havendo naturalmente lugar à apresentação da proposta, dou a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Moura, do Partido... Peço desculpa. À Sra. Deputada Alexandra Moura, do Partido Socialista. Peço desculpa. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que pretende alterar a aplicação da medida excepcional de compensação do valor de retribuição mínima mensal. Pretende esta proposta que se incluam as empresas das regiões autónomas. A este propósito, e porque este Parlamento tem que respeitar a autonomia política, administrativa e financeira das regiões autónomas, devemos lembrar que é essa autonomia que permite fixar subsídios, bem como executar as medidas de apoio nos termos em que os governos regionais assim o entendam, adequados ao quadro dos seus orçamentos regionais. Que fique claro, do nosso ponto de vista, é ao governo regional que compete promover esses apoios. Paralelamente a esta questão, é bom clarificar que esta proposta viola, no nosso entendimento, a Lei Travão. Sabemos que a aplicação desta lei, neste momento, agora, terá implicações no atual Orçamento de Estado. Mas mais, do nosso ponto de vista, este projeto não deveria ter sido sequer admitido. E sobre a premissa, tal como está no parecer da Assembleia Regional dos Açores, de que, tendo o aumento do salário mínimo sido decretado para todo o território nacional, a medida de apoio excepcional de compensação deveria também abranger todo o país e não apenas o continente, não está correta, pois a compensação paga pelo Orçamento do Estado, paga às empresas sediadas no território continental e só. Se o Governo Regional entende que estas medidas devem ser estendidas à região, deve, no quadro do seu orçamento e das instituições que tutela, promover a mesma medida. Senhor Presidente, uma nota final para terminar. Foi o aumento do salário mínimo nacional que garantiu uma mais justa retribuição das portuguesas e dos portugueses, que catapultou a economia e, acima de tudo, que quebrou o caminho do empobrecimento e quebrou o ciclo de pobreza de muitas famílias. É esse o caminho que vamos continuar. Mas esse caminho tem que ser conjunto de todos os governos, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a iniciativa que discutimos tem por objetivo estender às empresas situadas nas regiões autónomas a aplicação da medida de compensação criada pelo Decreto-Lei 109-B de 2021. E importa começar por dizer que o PCP rejeita a atribuição de qualquer compensação às empresas pelo aumento do salário mínimo nacional. Esta compensação é um incentivo ao pagamento de baixos salários. As empresas pagam o mínimo legalmente previsto e são premiadas por isso, o que é inaceitável. Mas quem sai a ganhar com esta compensação? As grandes empresas e os grupos económicos. Lembremos que em março foi publicada uma listagem com empresas que receberam apoios neste âmbito. E das 10 empresas que mais receberam, 6 são empresas de trabalho temporário ou outsourcing e 2 são da área da grande distribuição, sendo que estas abarcaram perto de 25% do valor total dos apoios. Empresas que anualmente acumulam lucros colossais, que praticam a precariedade como ação diária, ao mesmo tempo que se destacam pelo pagamento de salários de miséria, como aliás a atribuição destes dinheiros comprova. E são estas as principais beneficiárias de dinheiros públicos. Ao mesmo tempo que são negadas as respostas aos problemas urgentes para a vida dos trabalhadores, em que se recusa a valorização geral dos salários, em que o aumento do salário mínimo fica aquém do necessário e do possível, que o custo de vida dispara sem que o Governo tome medidas para o travar, que a proteção social é insuficiente, não abrangendo todos os que dela necessitam e chegando com atraso à vida dos trabalhadores e das famílias, o Governo escolhe, com diplomas publicados, incluindo este que está em discussão para ser alterado, compensar os patrões pelo aumento do salário mínimo numa escandalosa transferência dos impostos dos trabalhadores e dos pensionistas para os bolsos dos acionistas e dos patrões. É urgente pôr fim ao esbulho que está a ser feito a quem trabalha e a quem trabalhou uma vida inteira, bem como pôr fim aos gigantescos privilégios das grandes empresas e grupos económicos. Esta não é uma medida que apoie as micro, pequenas e médias empresas, que precisam de outras medidas que permitam a continuidade da sua atividade, como aliás o PCP tem defendido e proposto. Esta é sim uma medida que beneficia o grande capital e que coloca o dinheiro público a fomentar a precariedade laboral, transferindo direta e indiretamente rendimentos para o capital. Para o PCP é inaceitável que o aumento do salário mínimo nacional venha acompanhado de moedas de troca, que mais não são do que formas de manter intocáveis os lucros das empresas e de fomentar o pagamento de baixos salários em larga escala, aumentando a pobreza entre os trabalhadores e perpetuando injustiças e desigualdades. A valorização geral dos salários, o aumento do salário mínimo nacional, são condições essenciais ao desenvolvimento do país, à melhoria das condições de vida dos trabalhadores, mas também para uma melhor distribuição da riqueza criada, para pensões de reforma mais altas no futuro, para uma melhor proteção social, para a dinamização do mercado interno, para a criação de emprego, para o reforço do financiamento da segurança social. Da parte do PCP, não acompanhamos esta proposta, não pelo alargamento que ela prevê às regiões autónomas, mas porque mantém a atribuição da compensação às empresas, distorcendo e pervertendo o aumento do salário mínimo nacional. Os problemas sentidos pelos trabalhadores nas regiões autónomas e as dificuldades associadas à insularidade não se resolvem com medidas desta natureza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.